E abro agora para perguntas.
Tenho viajado o Brasil inteiro e uma inquietação que muitos até me perguntam é a questão de fiscalização. Como o palestrante anterior falou que recolheu 500 toneladas. Creio que já visitei mais de 5 mil técnicos, desde um pequeno a uma Whirlpool da vida. E eles me falaram que nunca nenhum fiscal chegou até eles. Então, o que que... Queria saber de alguém, até mesmo aqui da CETESB, do governo, como que está esse negócio de fiscalização? Por quê? O que que eles me falam? Eu vou jogar porque não tem fiscalização, não estou nem aí mesmo, ninguém nunca vai chegar até mim. Entendeu? Então, não sei se aqui eu arrancaria uma resposta nesse sentido aí.
Acabei de ter uma informação na CETESB que a fiscalização é do IBAMA. Eu vou deixar os universitários aqui que têm o maior conhecimento nesse ponto.
Bom, ocorre o seguinte, como os palestrantes comentaram, né, antigamente tinha a legislação do CFC, e do CFC era obrigado a recolher. Agora nós estamos entrando numa nova fase, num novo produto, que vai ter uma instrução normativa que está saindo, eu estou acompanhando, né? E essa instrução normativa ela deve de falar a respeito da obrigatoriedade de recolhimento do HCFC. Aqui temos um representante aqui do IBAMA que já vai dar mais informações.
Bom, meu nome é Frank Amorim, sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos assim iniciando a revisão dessa resolução 340, CONAMA 340. Então, a ideia é a gente colocar também o controle também de vazamentos dos HCFCs, porque já é lei que o HCFC não pode vazar para a atmosfera. Então, nós estamos iniciando e, com certeza, vai estar proibido esse vazamento. Em relação à fiscalização, o IBAMA, segundo informações que eu tive deles, eles estão intensificando essa atuação a empresas. Então, assim, denúncias que tiverem, gente, tem que ser informado ao IBAMA em relação a também gases que tenham problemas de, vamos dizer assim, de qualidade, como apresentado aqui, tem que ser informado ao IBAMA. O IBAMA está trabalhando junto com a Interpol, então ele consegue fazer a rastreabilidade inversa do gás e encontrar qual o fornecedor daquele gás que está tendo problema. Inclusive, esse ano mesmo, foi enviada uma carta aqui do Ministério do Meio Ambiente ao Protocolo de Montreal, pedindo que faça atuação exatamente nessas empresas, vamos dizer, muitas vezes na China, que estão fazendo essa mistura ilegal. O problema é que muitas dessas empresas elas se constituem, ficam no mercado durante 6 meses, colocam essa carga e depois essa empresa desaparece. Mas essa rastreabilidade inversa está sendo feita, inclusive com a ajuda da Interpol. Então, o IBAMA tem trabalhado muito nisso. E vamos dizer assim, o que aconteceu? Nesse ano, nós tivemos uma... Não sei se foi esse ano ou no ano passado, que alterou a Lei Complementar 140. Algumas coisas que eram de competência no IBAMA passaram a ser competência dos estados. Então, o IBAMA, por meio disso, começou a destinar uma fiscalização maior para substâncias químicas. Então, assim, os fiscais do IBAMA, que são em torno de 500 hoje, começarão a atuar com mais força nessa área, porque antigamente os olhos estavam voltados muito para o desmatamento na Amazônia, e agora está abrindo mais essa linha que os fiscais do IBAMA também estão atuando. Agora, em relação a... Eu não sei se os estados também atuam na fiscalização dessas substâncias. É uma parte que eu não sei explicar.
Primeiro, eu gostei muito da sua pergunta. Eu acho muito importante. Efetivamente, a fiscalização por parte do governo, é falha. Existem estados em que há um protocolo assinado e que essa fiscalização foi delegada. Eu acho que no Rio de Janeiro, isso está delegado ao INEA, que é o Instituto do Ambiente do Rio de Janeiro. Mas a verdade é que ela é inexistente, né? E essa fiscalização ela é mais necessária ainda na importação. Porque todos esses problemas de importação teriam sido evitados se adotasse uma coisa muito simples, que era no passado. Você importava uma substância, declarava, estou importando abacaxi, tiravam uma amostra, mandavam examinar se tiravam duas amostras. Uma era chamada amostra testemunha, guarda e fica. A outra, você manda examinar, é abacaxi, você já liberou a importação, tal, você vai atrás de quem importou. Se não for abacaxi, você pega a empresa. Então, eu acho que a primeira coisa é precisa haver um entrosamento nos vários níveis de governo, entre o Ministério da Indústria e Comércio, entre o Ministério do Meio Ambiente, entre para e a Receita Federal. Então, muito importante este entrosamento. Muito importante que a legislação criada pelo CONAMA seja comunicada e implementada por outros níveis de governo também. Tão importante quanto nós todos comunicarmos. Recebi um gás safado? Comunica, entra na internet, comunica ao Ministério. É muito importante, ao IBAMA, ao Ministério, a todo mundo. Porque o governo também não pode fazer tudo. A gente tem que analisar isso. Se nós todos não ajudarmos, não vai acontecer. E a fiscalização deve ser primeiro pensado o bolso. Se todo mecânico de refrigeração pensar que ele está pegando o gás e fazendo uma caderneta de poupança, não joga fora. Faz a caderneta de poupança. Fiscalize o seu trabalho. Tá?
Alguém mais tem alguma pergunta?
A respeito desse mesmo assunto, por exemplo, quem faz prestação de serviço, por exemplo? Se, por exemplo, eu já vi alguns prestadores de serviço soltando esse gás, o CFC e o HFC, assim, para a atmosfera, em grande quantidade. Ah, o pessoal do IBAMA que está aqui, né? Você tem como me falar se existe já alguma penalidade para esse pessoal que está soltando, se for denunciado?
O que acontece é o seguinte, a legislação anterior está tratando de CFC. Nós precisamos realmente atualizar a nova legislação. A partir daí, ele passa, com certeza, é inserido um artigo de crimes ambientais, ele passa a responder como crime ambiental com as penalidades dos crimes ambientais, inclusive com a Lei 10.165. Então, só a partir daí nós conseguiremos, vamos dizer assim, tornar a fiscalização mais efetiva, porque hoje a gente não consegue penalizar, vamos dizer assim, um infrator de estar liberando essa substância sem uma lei por trás que vamos dizer assim, que dê aval para o fiscal do IBAMA. Agora, com relação a misturas, isso já passou de uma, vamos dizer assim, uma condição só de ambiental e passou uma coisa mais de segurança, né? A partir daquele momento que você tem uma explosão de uma carga, mata uma pessoa, aí você já passa para uma outra parte, já afeta a parte de segurança, envolve inclusive a Polícia Federal e outros órgãos, né?
Eu queria pedir licença ao Frank para complementar um raciocínio dele. A tradição jurídica no Brasil diz o seguinte, que quando o Brasil é signatário de um tratado internacional, o tratado é aplicável no Brasil imediatamente, porque ele é aprovado para ser pelo Senado. Você não pode ser signatário, o país não é signatário, se não for aprovado pelo Senado. Então, a resolução CONAMA vem reforçar isso, mas, ao aderir ao protocolo de Montreal, o Brasil sanciona ambientalmente qualquer emissão de gás, inclusive o HFC, porque essa é a tradição jurídica. Só que o problema é o seguinte, ninguém no Brasil aguenta mais brigar na justiça. Não é esse o caminho. O caminho é que todo mundo se conscientize e faça isso. Você entende? Então, volto a dizer, a resolução do CONAMA é importante apenas como efeito elucidativo. Juridicamente, está valendo.
É bom frisar o seguinte, o grande lance da CONAMA é que, quando você restabelece ela, ela restabelece exatamente quais são os crimes e quais são as penalidades. Se você não consegue definir isso, você não consegue penalizar. Então, é essa que é a urgência da lei dela sair para dizer, assim, se apreendeu, como eu procedo naquela apreensão. A resolução ela vem dar essa força, né? Mas, realmente, hoje, soltar substância na atmosfera está proibido. O que a lei faz é instrumentalizar o fiscal a agir corretamente conforme a lei.
Mas uma prisão, por esse tipo, ainda não existe, né? Que é a parte jurídica ainda não permite que prenda ninguém e criminalize ninguém. Tá? Você pode soltar ainda e você pode ser só divertido por enquanto. Então.
Em relação à prisão, o IBAMA não é assim. Tem.
Não vai dizer uma não, soltar, por exemplo, CFC é crime ambiental inafiançável. Enfim, o cara te prende na hora, pode prender.
Então,
pela CONAMA, a multa é de 5 mil a 50 milhões de reais. Não existe um parâmetro porque é 5 porque é 50. Tá? Então, assim, pela CONAMA já é considerado crime ambiental inafiançável. Com a nova instrução normativa, não sei aí também juridicamente, a instrução normativa não tem uma força. Então ela só diz que é crime. Agora, se é que nem a 267, se é crime, que você é preso, eu já não sei se.
É porque muitas dessas apreensões são feitas assim. O IBAMA vai acompanhado de uma, vamos dizer assim, a polícia, né, no caso a Polícia Federal, e é feita a apreensão. Agora, aí, realmente, eu sou do Ministério do Meio Ambiente, eu nunca participei desse tipo de operação. Né? O que eu tenho a informar é que nós estamos trabalhando na Resolução 340 e ela vai tornar obrigatório o recolhimento e não vazamento dos HCFCs, que já é um importante passo para nós.
Bom, meus queridos, os patrocinadores do evento, tem um banner que foi feito aí fora, que eu não lembro o decor, ofereceram para nós um coffee break, estamos convidados. E eu quero dizer o seguinte, tem alguns estudantes na plateia e quem precisar, vai ser feito o certificado. Quem precisar, por favor, quiser o certificado, se dirija à recepção e deixa o endereço que a gente vai remeter pelo correio. Tá? E eu quero aproveitar a oportunidade... Agradecer o Frank, do Ministério de Meio Ambiente. Por favor, transmita a minha querida Isabela e a Magna, a ministra Isabela, né? Agradeço elas terem se feito presentes. Acho que o Ministério é um parceiro de muitos anos. Nós já fizemos, inclusive, eventos do Dia do Ozônio com o Ministério aqui. Quem sabe, né, Paulo, um próximo a gente consegue trazer a ministra. E quero agradecer o Ministério, agradecer os palestrantes, realmente, e a plateia, acho que atingimos o nosso objetivo, era uma plateia mais qualificada, e aproveitar o debate, agradecer o Jorge, o Paulo Newlander, o Sérgio Marcondes, o Jorge Colasso é um habituê aqui dos nossos eventos, tivemos a oportunidade de ouvi-lo, e parabéns a todos os presentes. Então, quem quiser o certificado, por favor, deixa o endereço completinho na recepção, que a gente envia para vocês gentilmente. Vamos ao coffee break agora, vamos aproveitar as honras aí dos anfitriões.